Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.
Em março de 2018, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a sediar o Fórum Mundial da Água, maior evento global relacionado ao tema. Pensando nisso, a Web Rádio Água desenvolveu uma série de entrevistas com especialistas de diversas áreas para comentar os principais temas que serão abordados durante o evento. Confira! O Brasil vive realidades distintas em relação ao uso de suas águas subterrâneas, enquanto que em Recife, por exemplo, a perfuração de poços artesianos, a maioria deles clandestinos, ocorre de forma massiva. No Sudeste, segundo alguns especialistas, a crise hídrica poderia ter sido amenizada com a utilização mais inteligente deste recurso. Em nossa série especial, o vice-diretor do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas da USP, Ricardo Hirata, comenta sobre a importância de políticas públicas que ajudem a regular as águas subterrâneas no Brasil. Ele compara o recurso como uma poupança de água para as futuras gerações. Ricardo, as águas subterrâneas têm sido mal utilizadas no Brasil?
São vários os problemas ou limitações associadas à questão da água subterrânea. Uma delas que ela não é somente invisível aos olhos das pessoas, mas ela é igualmente invisível para as estatísticas oficiais de governo. Vou citar dois exemplos. Na cidade de São Paulo, o abastecimento público, ou seja, aquela que a concessionária abastece a população, ela é feita 99% vindas de fontes superficiais, restando apenas 1% para as águas subterrâneas, que são alguns poços isolados na região, em bairros isolados da região metropolitana. Quando você olha com uma lupa realmente o que está acontecendo, você vê que existem 12 mil poços privados extraindo água subterrânea que somam 10 metros cúbicos de água por segundo. Ou seja, se você realmente vê como que o sistema de abastecimento sobrevive ou vive aqui na região metropolitana de São Paulo, não é 1%, e sim nós estamos falando de 15% do abastecimento público é feito por fontes de água subterrânea. Claro que são sistemas privados pulverizados dentro de uma grande cidade. Mas, para falar a verdade, a atenção pública deveria ser que 15% do abastecimento, e durante a crise que nós tivemos, a recente crise, esse abastecimento representou 23% do abastecimento total. O que nós vemos? Nós vemos que a água subterrânea tem que fazer parte de uma política real em termos de segurança, segurança hídrica das grandes cidades. Um outro exemplo é a cidade de Recife. Nós estamos falando de uma cidade de 1,5 milhões, que utiliza 6 metros cúbicos de água por segundo por fontes públicas, das quais somente 6% são abastecidos por água subterrânea. Mas quando a gente vê efetivamente, através dos vários, dos 6 a 8 mil poços que existem, privados igualmente, distribuídos na cidade de Recife, a gente vê que o abastecimento público, ele é aditivamente, ou seja, as pessoas utilizam nas suas casas 20% das águas subterrâneas. Novamente, em Recife não existe uma política específica para considerar a água subterrânea na questão da segurança hídrica. Então, esse é um problema. E é um problema, para mim, a raiz de vários outros, porque se as águas subterrâneas não são reconhecidas na sua importância para a população, para as cidades, mesmo considerando que 83% da cidade, 83% da população brasileira abre a torneira e tem água subterrânea, isso segundo estatísticas oficiais, então deve ser muito mais, como eu falei, então, mesmo assim, ela não está na agenda do dia das políticas dos estados, porque são os estados que regulamentam e que legislam sobre a água subterrânea.
E quais são os reflexos dessa situação?
Quando a gente vê que 70% dos poços existentes no país são ilegais, ou seja, a pessoa não pediu a licença de utilização ou outorga de uso da água. Nós temos então que a água subterrânea, ela oficialmente não aparece, tá? E, interessantemente, os estados não têm uma política, embora tenham leis, uma política específica de valorização dessas águas, porque durante todos os processos de crise, todos os processos, mesmo do dia a dia, a segurança hídrica está passando por esses poços, está passando por milhares e milhares de usuários privados. Eu acho que é hora agora de considerar esse adicional de água da cidade e os adicionais de água também da parte de irrigação. Um outro reflexo, além da ilegalidade dos poços, é o problema de mau uso do recurso hídrico, né? Então, nós vemos que várias pessoas estão retirando água. O seu poço, individualmente, é uma boa solução para a pessoa, só que a soma dessas soluções, né, que vai causando? Vai causando grandes interferências, algumas vezes com perda do recurso, causando problemas de intrusões salinas, causando problemas de indução de contaminantes, é justamente pela falta de controle, ou seja, a falta de participação do Estado nesse processo. Então, nós temos aí um excelente recurso, só que não está sendo utilizado na sua plenitude e da melhor forma possível para que você tenha realmente os melhores serviços que esse recurso pode ter. Nós temos ainda um grande recurso que pode ser utilizado e que, se for bem utilizado, então ele será um dos componentes importantíssimos para a discussão da segurança hídrica, sobretudo em períodos de mudanças climáticas, como nós estamos nos avizinhando dos problemas.
Em relação à grande quantidade de poços perfurados de maneira clandestina, o que isso pode representar de risco aos nossos aquíferos?
Interessantemente, o principal aquífero que eles estão extraindo na região da cidade de Recife é um aquífero que fica a mais profundidade, e essas águas são águas bastante antigas. Ele é bastante interessante, são águas que nós datamos essa água pela primeira vez e vimos que essas águas são de 8 até chegando quase a 20 mil anos de idade. A população está tirando água de um aquífero bastante antigo e que o seu bombeamento vai causar dois problemas, né? Uma é que você retirando uma água bastante antiga, você está esgotando um sistema que se renova de forma muito lenta. Então, aos poucos, a cidade de Recife ela está perdendo o armazenamento desse grande aquífero. Através de modelação numérica, nós vimos que se o bombeamento do aquífero continuar nos mesmos padrões, nós, nos próximos, provavelmente, 40 anos, segundo a modelação, que precisa ser melhor aferido, mas nós temos essa base de 40, 50 anos, é provável que esse aquífero mais profundo se salinize vindo com águas salinas, águas do mar, salinas que entrariam por dentro, pelo fundo do mar, e chegaria a atingir este aquífero. Nós temos aí, portanto, a grande informação que nós tivemos de Recife é o seguinte: hoje a cidade é extremamente dependente em 20% do abastecimento deste aquífero. Nós temos ainda pela frente mais provavelmente 40, 50 anos de utilização ainda plena nos mesmos modos que hoje. Isso significa o quê? Significa que nas próximas décadas, se Recife não melhorar o sistema de abastecimento público dele, não dependendo tanto de poços privados, vai existir uma séria consequência em relação à perda deste aquífero por salinização.
E o aquífero Guarani?
O aquífero Guarani é um aquífero bem menos utilizado, embora o Estado de São Paulo utilize ele para abastecimento público. É um aquífero que apresenta um gigantesco armazenamento, é um dos maiores aquíferos do mundo nesse quesito, e é um recurso ainda pouco utilizado dentro do Estado de São Paulo. O número de poços ilegais, sobretudo na parte mais confinada, ou seja, na parte mais interior deste aquífero, o nível de irregularidade ou de clandestinidade é muito baixo, tá? O problema de clandestinidade do Guarani acontece na área de afloramento, ou seja, onde a formação geológica que compõe esse aquífero, ele está exposto, ele está junto à superfície. Na parte mais interior, nós temos aí o aquífero muito mais controlado, nas suas outorgas, controlado na sua utilização. Houve um grande estudo em relação a esse aquífero, financiado pelo Banco Mundial e outras agências multilaterais, inclusive com verbas dos quatro países que compõem o aquífero, e uma das constatações que nós tivemos do ponto de vista de gestão é que, novamente, nós temos um aquífero muito antigo, com águas muito antigas. Recentemente, a Agência de Energia Atômica, junto com a Unesp, ela conseguiu fazer uma datação na cidade de São José do Rio Preto, que fica no interior do estado de São Paulo, viu que as águas são de mais de 100 mil anos, 120 mil anos. Ou seja, o que significa isso do ponto de vista prático? Quer dizer que a renovação da água por processos naturais demora essa ordem de magnitude de tempo, né? Demora 100 mil anos para ser renovado. Nós estamos retirando uma água que entrou no aquífero há 100 mil anos atrás. E, portanto, a forma de gerenciar, a forma de gerir o aquífero tem que ser repensada. O estado de São Paulo, ou mesmo outros estados que têm um aquífero Guarani nessa situação, ainda não tiveram uma política de utilização de um recurso que tem limitações. Obviamente, nós estamos tirando uma água que demora muito para ser renovada. Né? O Guarani é um desafio no sentido de que é um aquífero diferente, é um aquífero que não se renova. Ele é passível de ser utilizado, mas ele não é sustentável no sentido que um dia ele acabará. Então, o que nós devemos fazer é planejar o bom uso do aquífero para que se maximize os benefícios sociais e minimize os impactos econômicos, sociais e também ecológicos.
Pode estar nas águas subterrâneas uma importante iniciativa para aumentarmos a nossa segurança hídrica?
A água subterrânea tem uma característica, através dos seus aquíferos, ou seja, do seu reservatório, de armazenar uma grande quantidade de água. 97% da água doce e líquida do planeta, ela está nos aquíferos, é água subterrânea. Qual que é a grande importância de um recurso como esse numa situação de longos períodos de estiagem? É como se você tivesse uma grande poupança. Se você tiver uma boa poupança, você não vai sentir o problema da perda do seu salário. Exatamente o papel do aquífero. O aquífero reserva uma imensa quantidade de água que tem que ser utilizada onde? Quando nós tivermos os problemas de estiagem e quando nós tivermos o problema de restrição de águas que afeta rapidamente os reservatórios de água superficial. Começa a estiagem, nós temos secamentos de barragens, secamentos de rios e é onde a sociedade deveria se proteger utilizando mais água subterrânea. Quando as chuvas retornarem, o excesso dessa água, inclusive, pode ser recolocada dentro do aquífero, recarregado no aquífero, para que você, no próximo período, você tenha novamente a possibilidade de usar esse reservatório. Uma sociedade que queira ter mais segurança hídrica tem que utilizar os dois recursos de forma inteligente. Períodos de estiagem, mais água subterrânea. Períodos de chuva, a água mais barata é a água superficial. Então, o balanço desses dois recursos vai permitir que as cidades sejam muito mais inteligentes e muito mais resilientes aos processos. Eu acho que essa é uma discussão chave que deverá estar na agenda, tem que estar na agenda de segurança hídrica planetária no Fórum de Brasília.
Vamos falar sobre água, energia e sustentabilidade. Acesse webradioagua.org.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org.